Há 11 anos, ocorria em São Paulo o primeiro resgate de trabalho escravo urbano no Brasil. Desde então, veio à luz uma prática que até então ficava às sombras, a exploração de mulheres em oficinas de costura. De lá para cá, o país vem acompanhando diversos casos dessas mulheres que, em busca de um futuro melhor, acabam sendo obrigadas a enfrentar um cotidiano de violações à dignidade humana. Só em São Paulo, do total de 430 trabalhadores resgatados, mais de 30% são mulheres. Entre elas, 93% são imigrantes. É o que aponta uma publicação produzida pelo programa educacional Escravo Nem Pensar, ligado à ONG Repórter Brasil. Imigrantes como a boliviana Carla Soares, de 38 anos, nome fictício, que é uma das vítimas. Ela veio em busca de trabalho no Brasil, mas encontrou jornadas exaustivas, maus tratos e uma rotina de assédio e ameaças.
Chegamos em uma casa, havia outras pessoas, a casa era pequena, nos deram uma cama, só nos separava uma cortina de pano. Quando entramos, pediram o nosso documento. A gente deu o nosso documento e ficaram com ele. Com o passar dos dias, eu comecei a notar que eles nos trancavam lá dentro e ninguém podia sair.
Carla ganhava 15 centavos por cada peça costurada, sem direito à alimentação ou mesmo podia deixar o local de trabalho. Grávida, ela ainda sofria violência doméstica do marido. No limite do suportável e quase sem esperança, conseguiu pedir ajuda e fez a denúncia. Se libertou do trabalho escravo e também do companheiro abusivo. Na capital paulista, diversas ONGs e institutos dão apoio a essas mulheres. É o caso do Centro da Mulher Imigrante Refugiada, que identifica as lideranças que moram na periferia da cidade e faz um trabalho de fortalecimento e empoderamento dessas imigrantes. Soledad Requena, coordenadora de Imigração e Gênero, diz que denunciar ainda é difícil e que é preciso coragem e apoio do poder público, que nem sempre chega. Ela acrescenta uma outra dificuldade, a cultural, onde a mulher imigrante não se percebe como trabalhadora escrava, barreira que tem que ser trabalhada.
Quando as imigrantes escutam trabalho análogo de escravo, elas se sentem muito incomodadas. Primeiro, que a lógica cultural, a lógica centrada, quanto mais tempo trabalha, quanto mais jovem inicia o seu trabalho, quanto mais horas dedica ao trabalho, ela é uma pessoa que, de alguma maneira, dignifica. Outra mensagem que a cultura em nossos países, então nós não tivemos escravos africanos, nós não vimos de uma cultura de escravatura, nós vimos de uma cultura de exploração do trabalho.
O trabalho escravo está diretamente relacionado à vulnerabilidade econômica e à prática dialoga com o tráfico de pessoas. Graziela Rocha é coordenadora de projetos da ASBRAD, uma organização que atua há 20 anos na promoção e defesa dos direitos humanos em todo o Brasil, focado no tráfico de pessoas. Ela explica que essas pessoas são chamadas de escravos da necessidade, mas não são as únicas vítimas.
É óbvio que pessoas que estão passando fome e em situação de insegurança alimentar estão vulneráveis à prática desse crime, porque elas vão aceitar qualquer proposta. Então, por isso, a necessidade de políticas públicas, de assistência social, de segurança alimentar, essa é a principal forma de combate ao trabalho escravo. Mas é um erro se a gente fizer o recorte só nessa população, porque a gente tem, sim, vítimas de classe média, classe alta, que recebem propostas de trabalho ou propostas de relacionamento e acabam também caindo em situações de trabalho escravo.
Na avaliação da especialista Graziela Rocha, o acolhimento de mulheres nessa situação é uma lacuna em todo o Brasil. Segundo ela, há um déficit de abrigos e estrutura. Quando uma vítima é identificada, e precisa de acompanhamento.
Essa pessoa, quando ela é resgatada, ela precisa de um atendimento interdisciplinar, precisa de atendimento psicológico, precisa de atenção de assistência social, de garantias de direitos e acompanhamento para esse processo de ressignificação do trauma que foi vivido e também, muitas vezes, para recolocação em ambientes profissionais.
Histórias de exploração ao recomeço. De acordo com Soledad Requena, mesmo que o empoderamento seja um processo lento, hoje as próprias imigrantes vão se apropriando do assunto e ajudam umas às outras. Soledad, que acompanha de perto a realidade dessas mulheres, observa que vem crescendo na periferia a formação de oficinas de costura familiar.
Mas elas acabam comprando a maquininha de costura, uma, duas, e quem trabalha são elas, trabalha o marido, trabalha alguns filhos, alguma pessoa, membro da família.
E em casos como estes, todo recomeço vem ligado ao primeiro passo, que é a denúncia. Carla Soares, a nossa personagem no início da matéria, hoje encoraja as conterrâneas e faz um apelo para que não se calem.
Não nos calemos. Muitas vezes nos ameaçam para que a gente não fale. Mas quando nos silenciamos, nós estamos facilitando que essas pessoas continuem machucando outras pessoas. Aonde você vá, procure a justiça e instituições. Elas nos apoiam e ajudam. Nós somos seres humanos e temos direitos. Não importa o país onde a gente está.
Sempre temos direitos. Não importa o país onde nos encontremos.
Denúncia contra trabalho análogo à escravidão pode ser feita pelo Disque 100 ou no site mpt.mp.br ou presencialmente nas procuradorias da Secretaria Nacional do Trabalho do Ministério da Economia ou nas superintendências regionais. Com sonoplastia de Messias Melo, da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa.